Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
Rádio Cidade FM e Rádio Municipal AM.
A partir de agora, transmitem simultaneamente o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Entrevistas, notícias, avisos. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas. Ligue para
3551-1110. Este é o informativo do Governo Municipal de Tenente Portela.
Muito boa tarde, ouvintes que estão sintonizados na Rádio Municipal M620, também na Rádio Cidade FM 87.9. Neste sábado, 15 de abril de 2017, está começando por aqui mais um programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, Prefeito Cleide Carboni, Vice-Prefeito Valdir Machado Soares. O nosso lema é Trabalho e Desenvolvimento. E alguns assuntos que estarão sendo tratados no programa de hoje. Entrevistas com a Secretária de Assistência Social, Luísa Silva Bart. Também entrevistas com a Ezequiele Miller, que vai falar sobre a campanha de vacinação contra a gripe. E também as dentistas Graziele e Natália, que vão falar sobre o Centro de Especialidades Odontológicas. E também estaremos trazendo mais notícias, informações e avisos que são de interesse de toda a nossa comunidade. Muito bem, vamos conversar então nesse momento com a Graziele Esplendor Bighelini, também com a Natália Lângaro Almeida, que são odontólogas da Secretaria de Saúde, Saneamento e Tenente Portela, e vão falar então aqui sobre o CEO, Centro de Especialidades Odontológicas, que exatamente é trabalhado então no centro, no CEO, né?
A gente prepara a população para um procedimento mais complexo. Primeiro, o paciente ele vai chegar na unidade básica de saúde, ele vai consultar com o dentista e, em procedimentos mais complexos, então, esse dentista vai encaminhar para nós do CEO. Lá são realizados diagnóstico bucal do câncer de boca, tratamento da gengiva, que é a periodontia, né? Cirurgia oral menor e endodontia, que é o tratamento de canal. Atendimento a pacientes portadores de necessidades especiais e também próteses.
Muito bem, então é um espaço adequado, né, para esse tipo de atendimento. Nos SFs tem os dentistas, vai lá fazer uma limpeza, qualquer consulta. E se lá não é possível fazer, então algum procedimento, encaminha-se para o CEO. E o CEO fica localizado aonde?
Sabe o antigo postão lá, que no caso é o ESF2. Na parte de trás dele está o CEO.
Muito bem, então. Mas o cidadão portelense que precisa de um atendimento mais especializado, ele não vai direto lá no CEO. Qual é o procedimento que ele tem que fazer?
Ele deve ir primeiro na unidade básica de saúde, no caso, no seu posto de saúde. Aí ele vai consultar com o dentista. O dentista vai ver se ele precisa de algo mais complexo, porque no caso, remoção de cárie, restaurações, coisas simples são feitas na unidade básica de saúde. E o que não é possível fazer lá, que é num nível um pouquinho mais elevado, é encaminhado para o CEO. Então o paciente só chega lá através de encaminhamento. O paciente não chega lá e vai ser agendado. Ele precisa do papel do dentista, do posto, dizendo o que, que ele precisa fazer.
Isso aí, qual é mais ou menos a produção, a quantidade de procedimentos, enfim, atendimentos mensais que acontecem lá no centro?
Então, a gente realiza 60 procedimentos de periodontia, que no caso é o tratamento da gengiva, são raspagens, remoção de tártaro, 80 procedimentos de cirurgia oral menor, que no caso são extrações de sisos, extrações um pouquinho mais difíceis, biópsias, e 35 procedimentos de endodontia, que é o tratamento de canal, 80 procedimentos básicos a pacientes especiais. Então lá a gente faz às vezes restaurações e essas coisas, mas apenas em pacientes especiais, e mais 30 próteses por mês.
Graziele, tem aqui, né, como a Natália colocou, tem os atendimentos aos pacientes especiais, né? Quem são esses pacientes especiais e como é que é feito o atendimento para esse público?
Boa tarde. A princípio, o atendimento aos pacientes portadores de necessidades especiais, a gente está sendo realizado em parceria com o APAE, com os pacientes, com os alunos do APAE. Mas a gente convida toda a população, todos os pacientes que têm necessidades especiais e que eles querem ou eles precisam de atendimento odontológico, que eles possam nos procurar no CEL.
Esses vão direto até lá, então, né?
Podem ir direto.
Muito bem. Isso. Como já foi falado, é junto ao antigo postão, né?
Esses pacientes especiais não precisam passar pelo atendimento básico, como é feito com os outros pacientes na unidade básica. Eles podem marcar diretamente com a gente no CEL.
Então, além dos serviços de odontologia, ou seja, os dentistas dos ESFs, né, das Estratégias de Saúde da Família, ainda tem, então, a Graziele e a Natália, que ainda atendem, então, fazem atendimentos mais complexos, né, junto ao Centro de Especialidades Odontológicas, que não é uma novidade, já tem importado, já faz vários anos que está aqui dentro, mas essas profissionais aí estão fazendo esse trabalho aí interessante, importante, e é só para a gente ressaltar mais uma vez para a nossa comunidade, né? Às vezes você que não tem condições, né, principalmente precisa de um atendimento mais especializado, vá até o seu posto de saúde que ele vai encaminhar você então a uma especialidade mais, um serviço mais especializado com a Graziele e com a Natália. Isso, né, Graziele?
Ah, eu gostaria também de salientar que lá temos um outro dentista que trabalha conosco também, que é o Ala Urner, de Oliveira, o dentista responsável pelas próteses. Nós nos colocamos à disposição da população que queira mais informação, que gostaria de saber como o CEL funciona, como chegar até lá, que eles podem nos procurar, como a Natália falou, que está localizado no antigo postão, que eles podem nos procurar no horário de atendimento, que é das 7h30 às 11h30 da manhã, e da 1 da tarde às 5 da tarde.
De segunda a sexta-feira, né?
Exatamente.
Tem algum telefone de contato também que o pessoal precisa ligar?
Sim, o telefone é 3551-2024.
Muito bem. Então nós conversamos aqui com as dentistas a Graziele Splendor Bigelini e também a Natália Lângaro Almeida, falando sobre o Centro de Especialidades Odontológicas do nosso município. Então vamos conversar com a Ezequiele Miller, que é enfermeira da Secretaria de Saúde e Saneamento, responsável pelo setor de imunização do município. E agora vem então aí a campanha de vacinação contra a gripe, é mesmo? Boa tarde, Ezequiele, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde a toda a comunidade portelense que nos ouve nesse momento, nessa tarde, né? É com imensa satisfação que venho aqui hoje, então, comunicar que a partir do dia 17, próxima segunda-feira, então, inicia-se a campanha de vacinação contra a gripe, né? Que se estenderá, então, até dia 26 de maio, né? Sendo que dia 13 de maio aí a gente vai ter então o dia D, né? Que é o dia de mobilização nacional, que sempre acontece todos os anos, que sempre é no sábado, né?
Muito bem. Os prioritários, né? Para essa vacinação contra a gripe, quais os grupos prioritários nesse primeiro momento?
Na campanha desse ano, então, além de pessoas com 60 anos ou mais de idade, então idosos, serão vacinados os professores das escolas públicas e privadas, mediante aí documento de identificação, os trabalhadores de saúde, os indígenas, as crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos, as gestantes, as puérperas, que é até 45 dias após o parto, e os grupos aí de portadores de doenças crônicas não transmissíveis, né? Ainda sempre mediante prescrição médica.
Então, além dos que já eram, né? Os grupos que já eram, então esse ano entrou os professores, né? E tem muito contato com muito público, né? Então, por exemplo, com crianças, exatamente. E, claro, e a meta, né? Tem a meta, né? A ser atingida, se caso for atingida aí... Aí, por fim, o público em geral também pode tomar a vacina?
Uhum. Nosso município tem aí nos grupos prioritários esse ano, então, uma estimativa que vem do Estado já para nós, uma população de 6.733 pessoas a serem vacinadas
quase
nesses
a
grupos.
Quase metade da população.
Isso mesmo. E a meta nossa, então, é vacinar 90% desse público. Até ano passado, a nossa meta era 80%. Então, esse ano, a nossa meta veio a aumentar, né?
E olha, de acordo com as previsões de tempo que vem sendo divulgadas, o inverno é para ser bastante rigoroso.
Exatamente.
Né? Então, ele já estamos aí com alguns dias já de um pouquinho de frio. Então, pessoal, já se prepara para tomar vacina o quanto antes, né? Porque o inverno vem ser rigoroso e aí, então, essas doenças, né? Elas se agravam mais, né? Então, é bom esse pessoal aí se precaver.
É. A vacinação, na verdade, contra a gripe, né? O objetivo dela é reduzir as complicações, as internações e a mortalidade, né? Que às vezes acaba ocorrendo decorrente aí das infecções pelo vírus da gripe na população. E aí nós temos os grupos prioritários, né?
Que já estão com a saúde frágil, né?
Exatamente, tem uma maior vulnerabilidade, né? Seja pela condição de saúde, de trabalho, né? Seja gestante, puérpera, né?
Se não fosse necessário, não existiria a vacina, né? Então, quem está acompanhando e faz parte desse grupo aí, dos grupos de prioritários, né? Se mobilize, vá até os seus postos de saúde, é isso? Quais os dias, horários, locais?
Importante ressaltar, antes de falar dos locais também, que nós receberemos este ano as vacinas parceladas em 7 vezes, né? Então, provavelmente em algum momento nós vamos precisar da compreensão da população, porque talvez 1, 2, 3 dias vamos ter vacina, vai acabar e vamos ter que esperar receber uma nova remessa.
A vacina é gratuita, o pessoal deve ser bem compreensivo, com certeza você que está em casa vai entender que se for no posto de vacinação, não tiver vacina naquele dia, você vai poder voltar no outro dia. É bem compreensível, afinal de contas é para o nosso bem, né? Então também não precisamos ser tão exigentes assim, ao ponto de chegar, quem sabe, atrasado nesse primeiro lote e aí tiver que esperar o segundo. Mas que vai ter vacina para todo mundo, isso vai, né?
Exatamente. Vamos garantir a vacinação dos nossos grupos aí. Se eventualmente recebermos algum quantitativo a mais, ou se houver alguma sobra, a gente vai estar disponibilizando para a população.
Mais alguma informação sobre a vacinação? Algumas outras campanhas que ainda estão acontecendo? Como é que está a situação nesse momento?
Na verdade, eu gostaria de falar um pouco que além da vacinação da gripe, né, a população pode se prevenir de outras maneiras, né? Evitar ambientes fechados, lavar as mãos frequentemente, ao tossir ou espirrar, cobrir a boca ou o nariz com lenço descartável, não compartilhar objetos como toalha, copos e outros de uso pessoal, né? Então, não é só álcool gel, exatamente.
Olha, muito bem, são pequenas ações fáceis que isso pode evitar, né, as complicações das doenças, principalmente a gripe, né?
A respeito da febre amarela, Regis, aproveitando o momento aqui, esse mês nós não recebemos do Estado vacina para a febre amarela. Então, a gente precisa da compreensão, né, da população, não depende só de nós, isso vem do Estado, né?
Está em falta, provavelmente, né, também, então.
É, devido à vacinação em massa em outros estados em que já está ocorrendo realmente casos de febre amarela, né? Então, mas a previsão é de que maio retorne o abastecimento, né? E não há motivo para correria, nós não temos casos aqui, claro que nós temos que nos prevenir, estar prevenidos, né? Mas não é motivo para correria. E essa vacina, ela está disponível na rotina desde 2011. Aqui em Tenente
Portela.
Então não
é agora, tem que sair correndo.
Não é agora, né, Regis?
Exatamente.
Mas mantém-se a necessidade, né, da vacinação. E até recebemos agora, essa semana, uma nova normativa em que uma dose é suficiente para imunizar a pessoa durante toda a vida.
Muito bem, então, quem já tomou a vacina também alguns anos atrás, tá tranquilo.
Exatamente, toma uma vez, não precisa mais administrar outra dose.
Muito bem, então só reforçando, né, nesta segunda-feira, dia 17, isso, inicia então a campanha de vacinação contra a gripe. E aí o pessoal aí que faz parte dos grupos de risco, pode destacar mais uma vez para nós quem é que é os grupos prioritários?
Então, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes em qualquer idade gestacional, puérperas até 45 dias após o parto, trabalhadores de saúde, professores de escolas públicas e privadas, indígenas, idosos e pessoas portadoras de doenças crônicas e outras condições clínicas aí, ressaltando sempre que há necessidade da prescrição médica, né? Então, eu quero fazer aqui, em nome da Secretaria de Saúde, né, o meu convite especial a todos os grupos prioritários para que compareçam aos postos de vacinação mais próximos, né? Teremos, então, a vacina em todos os postos da cidade, Estratégia de Saúde da Família 1, 2 e 3, né? Compareça aí para a administração da vacina e traga consigo o seu cartão de vacinas.
Tá certo, obrigado pela participação da Ezequiel Miller, que é enfermeira e responsável pelo setor de imunização da Secretaria de Saúde e Saneamento de Tenente Portela, falando para a nossa comunidade aqui no programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
E a Secretaria Municipal de Saúde, Tenente Portela, através da sua secretária, comunica o roteiro de vacinação contra a gripe no interior do município para gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, idosos que tenham mais de 60 anos, trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privada, mediante apresentação de identificação, e também portadores de doenças crônicas e outras condições clínicas especiais mediante apresentação de prescrição médica. Para crianças, também de 6 meses e menores de 5 anos, a vacinação será realizada somente junto às unidades dos ESFs 1, 2 e 3. Todos devem trazer a carteirinha de vacinação. Então, atenção para o roteiro. Dia 25 de abril, pela parte da manhã, São Sebastião, no Salão Comunitário, às 8h30. Alto Barreiro, na escola, às 9h. Lajado Felizbido, no Salão Comunitário, às 9h30. Linha da Paz, no Salão, às 10h. Capitel Santo Antônio, no Salão Comunitário, às 10h30. E Lagoa Bonita, no Salão Comunitário, às 11h. O roteiro 2 será no dia 25, na parte da tarde. Gamelinhas, às 13h30, no Salão. Alto Alegre, também no Salão Comunitário, às 14h. E Alto Cordeiro de Farias, às 15h. Em Nossa Senhora de Lourdes, será na igreja, às 15h30. E Burro Magro, na Igreja Metodista, às 16h. Já no dia 26, Lajado Bonito, no Salão Comunitário, às 8h15, Manchinha, no Salão, às 8h30, Linha Glória, no Salão, às 9h, Marco da Pedra, na Residência de Cláudia Brum, às 9h30, na Linha 8 de Março, na Escola, às 10h, Entre Rios, também na Escola, às 10h30, e Quilômetro 12, Salão Comunitário, às 11h. Roteiro 4, dia 26 de abril, então na parte da tarde, Nossa Senhora da Saúde, Salão Comunitário, às 13h30, Braço Forte, Salão Comunitário, às 14h, Perpétuo Socorro no Salão, às 14h30, e Linha Medianeira na Residência de Paula Pasquete, às 15h. Roteiro 5, dia 27 de abril, manhã, Linha Vargas, Residência de Horacel Vargas, às 8h30, Alto Azul no Salão, às 9h, Baixo Azul também no Salão, às 9h30, e Lajado dos Machados no Salão Comunitário, às 10h30. Roteiro 6, dia 27 de abril, tarde, Alto Grês no Salão Comunitário, às 13h30, Esquina Grápia na Igreja, às 14h, Linha São Luís também na Igreja, às 14h30, e Pinhalzinho no Salão Comunitário, às 15h. E o roteiro 7, dia 28, pela parte da manhã, Esquina Perf no Salão Comunitário às 8h30, Linha Becker, Salão Comunitário às 9h, Barra do Cedro na Residência de Floraci Schmidt às 9h30 e Lajado Leão no Salão Comunitário às 10h. Salientamos que o dia D da campanha contra a gripe será 13 de maio, sábado, e haverá postos fixos de vacinação durante todo o dia, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. ESFs 1, próxima brigada, ESF 2 no postão, ESF 3, que é na Secretaria de Saúde, abaixo do Fórum, e SF4, que é no Doutor Filho, pela manhã, e no São Pedro de tarde, e também a Escola Municipal Tenente Portela do bairro São Francisco. Vacine-se, a sua saúde agradece.
Secretaria de Assistência Social.
Vamos conversar então com a Secretária de Assistência Social do nosso município, Luísa Silva Bart, que vai trazer então informações referentes à sua secretaria. Luísa, boa tarde, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal e da Rádio Cidade. É com muita alegria que mais uma vez ocupo os microfones dessas emissoras para falar um pouco da nossa secretaria e das demandas que estamos hoje trabalhando.
Muito bem, já que estamos no feriadão de Páscoa, né, nossa cidade foi enfeitada, estava muito bonita, está muito bonita, e a decoração, então, foi toda a cargo da Secretaria de Assistência Social, né? Então, primeiramente, parabéns pelo trabalho, mais uma vez, para a Secretaria e toda a equipe, né, que se envolveu nas ideias, no trabalho de instalação, apesar de que aconteceram, né, alguns fatos aí, que o pessoal andou danificando, né, alguns ornamentos, né? Então, a gente também acho que deve fazer um pedido para que a comunidade ajude a cuidar isso, afinal, é um patrimônio de todos, né, Secretaria?
A nossa Páscoa, ela foi uma Páscoa normal, como as outras Páscoas também, né? Com um custo bem reduzidíssimo, mas o que nós temos que enaltecer é o trabalho das equipes que organizaram, que foram para a rua, que colocaram, né? Que suaram para fazer com que a nossa cidade ficasse bonita, né? Nós temos os turistas que vêm hoje e pedem até moldes dos trabalhos que foram feitos pelas pessoas que se envolveram no trabalho. Então a gente pede que como ficou tão bonito, que as pessoas veem a própria mídia, o Facebook, né? Eles comentam que ficou legal, que ficou bem organizado, mas que as pessoas cuidem, porque estão muito danificados. A própria chuva já acabou derrubando uma árvore e danificou uma das nossas ornamentação. Então, assim, a gente pede o cuidado, porque realmente o que tu falou de ter esse cuidado é um patrimônio público, né? A gente investiu, a gente gastou ali, né, o trabalho, enfim, que cuidem, que vê se tá enxergando alguém depredar, vai lá, diz não, ó, cuide, tenham esse cuidado com essa ornamentação da Páscoa.
Justamente porque, como a secretária acabou de falar, teve um custo baixo, porque foi reaproveitado muita coisa dos outros anos, né? Então, se manter conservado os ornamentos desse ano, o próximo ano dá para ser utilizado e o custo vai ser menor ainda, né? Outro assunto que podemos destacar, então, da Secretaria de Assistência Social, a ação que é feita todo ano e já está chegando aí o frio, né? Teremos a campanha da Agasalho em breve.
Bom, Regis, a gente andou verificando os nossos sites aí de informação de temperaturas, né? E nós acabamos determinando que a gente vai começar a campanha do agasalho e vamos dar a abertura oficial agora no dia 17 de abril. E vamos sentar com a organização e vamos fazer esse ato de solidariedade antes, né, de começar realmente o frio. Então nós estamos planejando aí algumas ideias que a nossa equipe está tendo, né? E o ponto alto dessa campanha é só fazer as pessoas a doar. Doar aquela roupa que está lá no guarda-roupa sem usar, aquela coberta, aquele travesseiro, aquele cobertor, aquela colchão, né? Que nós realmente precisamos e nós temos muitas famílias aí que precisam. E um dos pontos altos da campanha é nós chamar as entidades para fazer parte e fazer a caravana da solidariedade. Eu já vou antecipar que essa caravana da solidariedade já tem várias entidades que já estão se inscrevendo com a gente, né? A gente vai, futuramente nós vamos fazer, divulgar quem são as empresas e entidades que vão fazer parte desse projeto, né? De fazer o dia do arrastão realmente, né? Que vai ser o dia 29 de abril. É um sábado, pela parte da tarde, que a gente pretende fazer esse arrastão aí junto com a equipe, secretaria e também voluntários.
Bom, então você que está em casa escutando, já vai olhando o guarda-roupa, já vai fazendo a separação aí dos agasalhos que gostaria de doar, que então levar até a secretaria, ou que então o dia 29, né, o pessoal vai estar passando aí na frente da sua casa para fazer a coleta. Então já deixa separadinho, né? Dia 29 é um sábado à tarde, como o secretário falou. Deixa separadinho numa sacola aí, numa caixa, enfim, que a gente vai estar passando na sua casa para buscar a sua doação, né? E quem, claro, tiver, como mesmo a secretária falou, a coisa mais importante também, cobertas, né? Colchões, né? Isso é muito importante também, né, secretária? Calçados.
É, a gente vai ter, vai fazer a arrecadação e depois nós temos uma comissão que vai selecionar os que estão em uso apropriado, né, para a gente poder fazer as doações, né? Lembrando que nós vamos deixar as caixas de coleta, né, em pontos diferenciados da administração pública e também no comércio geral, né? Quem quiser, vai, doa, né? Quem quiser fazer parte dessa caminhada, venha, nos procure, traga até a secretaria, que também a gente vai estar de portas abertas aí para receber as doações.
Tá certo. Estamos então conversando com a Luísa Silva Bate, que é secretária de Assistência Social, e agora vamos então passar para os assuntos do CRAS, né? Que é o Centro de Referência de Assistência Social, que desenvolve muitas atividades, né? Principalmente cursos de qualificação. E então temos aí alguns cursos já em funcionamento, alguns cursos que estão com turmas abertas, alguns cursos que já tem data para iniciar. Como é que está a situação dos cursos do CRAS, secretário?
Os cursos no CRAS, Regis, ele começou essa semana o curso de corte e costura, que é um curso muito procurado, né? Estamos lotados com todas as vagas e todos os cursos lotados, tanto para as oficinas de gestante, que as gestantes estão vindo participar dos cursos, né? De pintura, de bordado, de tricô. Tem alguns cursos ainda que a gente teve um problemas assim administrativo que nós estamos resolvendo, né? Mas que vão ter continuidade. Mas enfim, o importante é que o CRAS está em funcionamento, as pessoas estão procurando o CRAS para determinar e para participar dos cursos. Muitos estão de suplente esperando, né? De repente alguém desistir ou não, para seguir em diante e fazer parte desses projetos nossos ali embaixo.
É, tá certo. Secretária, tivemos aí alguns dias, né, a Secretaria andou desenvolvendo o cadastro de habitação, né, habitacional, déficit habitacional, e já foi concluído essa parte de coleta, né, das informações, o cadastro, e qual é o processo, como é que está o processo nesse momento?
Bem lembrado, Regis, nós em 15 dias, né, que a gente fez esse levantamento aqui na Secretaria, nós tivemos aproximadamente 500 pessoas que vieram fazer esse cadastro. O que que nós levamos em consideração quando nós fizemos esse levantamento? Foi pessoas que precisam de reforma, pessoas que têm terreno e não têm casa e pessoas que não têm casa e não têm terreno. Por que que nós fizemos isso, Regis? Porque o governo, ele abriu um edital no dia 22 de março para fazer cadastros de moradias habitacionais, tá? Como nós já temos esse levantamento, né, inicial, antes de lançar esse programa, que encerra o dia 24 de abril agora, encerra essas inscrições para o município fazer essa abordagem, né? Antes nós não tínhamos isso, Regis. Por quê? Porque o governo acabou mudando e alterando as regras do Minha Casa Minha Vida, que antes essas moradias, pelo faixa 1,5, era selecionado apenas municípios acima de 50 mil habitantes. Hoje, eles alteraram isso para municípios de menos de 50 mil habitantes. E nós estamos fazendo fizemos esse planejamento para poder inserir o município de dela nessas habitações. Então, é um marco muito importante para nós, é um marco histórico para o município, porque nós vamos trabalhar com essa questão e vamos inserir esses projetos para beneficiar essas pessoas com renda na faixa 1,5.
Vai chegar, vai pedir um projeto de habitação, tá? Mas quantas famílias tem? Quem necessita? São dados, né, concretos, que chega lá com números reais de necessários, né, de pessoas necessitadas. Então, e agora o próximo passo, então, é cadastrar e buscar os recursos.
É, com esses dados em mãos, para nós já demos um passo inicial e já antecipamos ao que o programa ia vir, né? Então, com esse levantamento, o pessoal da habitação, o Mercido e mais a nossa equipe, ela já tem uma posição de quantas pessoas nós vamos poder inserir nesses projetos e a renda de cada um, né? Então, assim, gente, essa renda é de 0 a 1,5, né? Que vão se enquadrar nesse tipo de projeto. Agora, nós também temos uma situação que acabamos participando em Porto Alegre, que é o Fórum de Habitação. O que, que foi direcionado nesse Fórum de Habitação? Além dessa questão do Minha Casa Minha Vida, o Faixa 1,5, nós também tratamos sobre o cartão reforma, tá? Muito importante para os municípios, né? A gente está verificando agora o procedimento legal do nosso município ser inserido no programa, a forma como nós vamos viabilizar isso para as famílias, como nós vamos fazer a contratação dos técnicos para fazer e executar esse programa, né? Uma coisa é certa, uma coisa é que esse cartão de reforma, ele veio para beneficiar famílias com rendas até R$ 2.811. Então, assim, a renda do grupo familiar, não significa que uma pessoa, né, tem que ganhar o conjunto da família, né? A renda é familiar.
O somatório.
Então, o mais interessante é o seguinte, Red, que dentro desse cartão reforma, nós já temos esse levantamento habitacional de muitas pessoas que já estão aqui, que não precisam vir nos procurar, que já vão estar aqui inseridas, né? Fora outras que realmente a gente vai procurar e vai selecionar, enfim, conforme o critério, o lado social de cada família. Isso se encaixar dentro do programa, tá? Os valores, eles variam, tá? Tem muita gente que diz, ah, é R$ 5.000. Não, os valores são de R$ 2 a R$ 9.000, tá? Dentro desses valores, o que, que vai ser trabalhado? Vai ser trabalhado a construção de banheiros, a construção de um quarto, a reforma do banheiro, fossas, né, aberturas, iluminação também, a instalação da parte elétrica, né, a acessibilidade para pessoas que realmente precisam, cadeirantes, idosos, né, que também tem dentro desse programa. E além disso, né, tem inúmeras outras opções que se enquadram dentro das alternativas do programa. Não adianta vir pedir para nós fazer uma cozinha, uma garagem, que não vai se enquadrar. O programa é específico para aquilo ali. E como que vai funcionar? O município vai ter um técnico e vai ter um fiscal, né, que vai ser o responsável por essas demandas que nós vamos fazer a inscrição aqui na assistência social. Esses valores não precisam ser pagos.
Fundo perdido.
É fundo perdido. Mas a pessoa tem que fazer realmente. Fez a inscrição, tem que fazer a obra. Caso contrário, não vai ser beneficiada, não vai dar seguimento na obra, vai ser desclassificado.
Tem o processo de prestação de contas, tudo
existe,
mais, né? Apresentar notas.
Existe o processo de prestação de contas, né? Claro que esses valores, que fique bem claro para nós, é que são valores, esses dois a 9 reais são valores de material, não entra a mão de obra. Então, a mão de obra a pessoa tem que custear. Quando a gente fazer a seleção, quando esse pessoal, a gente for na casa da pessoa, a gente vai ter bem claro que a mão de obra não entra aqui, é só material, tá?
Muito bem esclarecida, né? Essa questão, então. Secretária, essa semana também estiveram participando de um encontro sobre a defesa civil, né? Temos aí informações para trazer também?
O município em si, a gente sabe que a nossa região é uma região onde tudo pode acontecer em relação a temporais, vendavais, granizo, né? E nós estamos na rota dos temporais e vendavais, segundo a defesa civil. Nós temos que se planejar e fazer esse planejamento junto com a comunidade, por quê? Para evitar a demora se acontecer algum evento, né, danoso no município. Então, por isso a gente fez a capacitação, levamos os nossos profissionais ali para se adequarem e nós adequar o município dentro das novas normas da defesa civil. Tá? É bem interessante que o município participe, que tenha o plano de contingência que já está montado no nosso município, né? E a gente tem essa parceria com o Estado, se acontecer alguma coisa, o município, enfim, vai estar habilitado.
Secretária Luísa, mais algumas informações para trazer aí para a nossa comunidade nesse programa de sábado?
É interessante porque a nossa secretaria é uma secretaria que nós temos bastante demandas, né? é interessante que as pessoas venham nos procurar, né? Vão ser bem recebidos aqui pela nossa equipe, né? E toda semana surgem fatos novos e com certeza nos futuros programas de rádio a gente vai vir informar, né, as questões também, como está funcionando os projetos, né? Dizer para vocês que essa semana fizemos uma parceria com o Banco Sicredi, em parceria com as crianças do Serviço de Convivência, né? O Sicredi alegrou as crianças do nosso Serviço de Convivência, agradecer também a equipe do Sicredi ali. E queria desejar a todos uma feliz Páscoa, né? Que a alegria e a harmonia entre nos lares das nossas famílias, né? E que Jesus Cristo coloque na mente de cada um o dever de fazer o bem, né? Sem olhar a quem. Tá? Obrigado, Regis, né? Obrigado a todos aí do Departamento de Comunicação da nossa Prefeitura. Quer dizer que a Secretaria está de portas abertas a todos que necessitarem.
Isso, então nós falamos com Luísa Silva Bate, secretária de Assistência Social do nosso município.
O PROCON é o local onde o consumidor pode fazer valer seus direitos e onde terá apoio sobre consumo consciente e sustentável e também quando tiver seus direitos violados. O PROCON Municipal de Três Portela está localizado junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, Rua Luiz Carlos Schiepp, número 23, Centro de Três Portela. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 11, das 13h30 às 16h30. Então já está em funcionamento o PROCON Municipal de Tenente Portela. E na tarde da terça-feira, dia 11 de abril, a Escola Municipal de Educação Infantil Descobrindo o Saber recebeu os alunos da Escola Estadual CEPET Araju, sob a coordenação das professoras Salete e Marlene, para a encenação da história O Coelhinho que Não Era de Páscoa, da escritora Ruth Rocha. A atividade foi um sucesso, pois houve muita interação das crianças e dos atores, uma vez que a escola vem trabalhando durante toda a semana o espírito de Páscoa, com músicas, danças e brincadeiras lúdicas. Vem aí a quinta mostra da Agrobiodiversidade, Sabores e Saberes da Nossa Terra. Será no dia 26 de abril, quarta-feira, na Praça do Índio. O evento ocorre com qualquer tempo. Este evento é uma realização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Emater, Agabil e Comim. Tem o apoio da Prefeitura Municipal, da Embrapa Clima Temperado, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil e também parcerias com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, Escolas Municipais de Três Portela, Projeto Escola do Campo e também as Escolas Estaduais de Três Portela. No dia 4 de abril, ocorreu nas dependências do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, de Três Portela, uma confraternização alusiva ao período da Páscoa. Essa confraternização ocorre todos os anos, onde chama-se os pacientes que participam dos grupos e oficinas realizadas semanalmente para que possam se confraternizar entre si, buscando, com suas experiências, fortalecê-los nas suas doenças. Na ocasião, estiveram presentes o prefeito municipal, o Sr. Cléber Carbone, o vice, Valdir, também a secretária de Saúde, Cristiane Feit, e também o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Luiz Claudir, para prestigiar o momento que estava sendo realizado. Mais uma vez, então, vamos anunciar o edital que torna pública a abertura das inscrições para candidatas às soberanas da Expotempo 2017. A tão organizadora da exposição Feira Comercial Industrial de Três Portela, Expotempo, torna público que estão abertas inscrições para as candidatas às soberanas da feira que ocorrerá de 15 a 19 de novembro. Poderão participar jovens do sexo feminino residentes no município de Três Portela, solteiras sem filhos, com idade entre 18 e 27 anos, por ocasião da inscrição, ensino médio completo e que tenham disponibilidade para viajar. As candidatas deverão obrigatoriamente representar uma comunidade ou uma entidade constituída. As inscrições estarão abertas a partir desta segunda, 17 de abril, e vão até dia 5 de maio. O regulamento e o formulário de inscrição estão disponíveis junto à sede da Associação Comercial Industrial ACI de Três Portela, situada na Rua Jussara, 146, próximo ao Correio, sendo que o formulário devidamente preenchido deverá ser entregue no mesmo local. As candidatas com ficha de inscrição validadas pela comissão organizadora, essa ficha também deve contar com uma foto, né? Então as candidatas vão participar de um processo de seleção, dividido em três etapas, sendo os seguintes: teste de capacitação sobre conhecimentos gerais e históricos do município de Portela, entrevista coletiva com os jurados e desfile. No período de 15 a 21 de maio, as candidatas receberão treinamento específico para o desfile, apresentação pessoal e outras informações necessárias, em datas e horários que serão acordados entre as candidatas e a comissão organizadora. Na data de 27 de maio, sábado, será realizado um evento com o desfile das candidatas para a escolha das soberanas da Expo Tempo 2017. Trem de Portela, 7 de abril de 2017, comissão organizadora da Expo Tempo 2017. Mensagem de Páscoa. Com o pensamento voltado para a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu a própria morte, queremos nesta Páscoa celebrar o milagre da renovação espiritual cristã, com a nossa gente portelense, renovando também os nossos laços de amizade, a nossa fé em Deus, os nossos ideais, o nosso amor, o nosso compromisso com o Trente Portela e com o bem-estar da nossa gente. Uma feliz Páscoa, essa mensagem do nosso prefeito Clairton Carbone e de toda a administração do Trente Portela. Trabalho e desenvolvimento.
Você conhece a história da Páscoa?
Não.
Então você precisa ouvir isso.
Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele.
Daí Ele mandou Jesus.
E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente.
O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom.
Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas.
Curou cegos, deu comida para um monte de gente.
Transformou água em vinho.
Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém.
Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele.
Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus. E dividiu com os amigos.
E eles beberam, comeram e até cantaram.
Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente.
Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram?
Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante que vocês orarem, gente.
Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram um dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá.
E agora era sexta-feira.
Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele tava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste.
E agora Jesus tava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Eles colocaram o corpo de Jesus na caverna. Protegida por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu. Percebeu que Jesus era Deus Ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Como tudo aquilo que eles sonharam tivesse acabado. No domingo, três amigas de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim: eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo.
E eles saíram correndo: Jesus está vivo, Jesus está vivo.
Até que não gostava de Jesus, aprendeu o que era mesmo. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou seu filho Jesus, porque ama a gente.
E assim encerramos o nosso programa neste sábado, véspera de Páscoa, dia 15 de abril. Voltamos no próximo final de semana. A todos, uma ótima tarde, um ótimo final de semana, uma feliz Páscoa. Esse programa da Prefeitura Municipal de Três Portela é uma apresentação de Regis Carniel, tem a produção do Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Três Portela.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência.